E a Instituição Fiscal Independente, órgão do Senado Federal que acompanha as contas públicas no Brasil, apresentou um novo relatório de acompanhamento fiscal. Nós vamos conversar agora ao vivo sobre este relatório com o diretor executivo da IFE, o economista Felipe Salto. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvintes.
Felipe, já deu para medir nesse relatório do mês de junho, para perceber os impactos dos últimos acontecimentos, a greve dos caminhoneiros, subida do dólar, já dá para medir alguma coisa?
Olha, Rodrigo, o que é preciso ter claro é que o Brasil passou por uma crise importante em relação a essa questão dos combustíveis e isso, de fato, impactou o produto interno bruto, a economia brasileira. Por ora, como a instituição fiscal independente, a IFE do Senado, aqui nós temos uma conduta de buscar um certo conservadorismo, evitar fazer revisões nos nossos cenários de projeções muito bruscas, o que nós fizemos nesse relatório que foi divulgado hoje, e para o ouvinte que quiser acessar já está disponível lá no nosso site, basta digitar IFI no site de pesquisa, é o primeiro link que aparece, foi mostrar uma certa prévia, né, do que seria o resultado, incorporando esses efeitos da crise dos combustíveis e da divulgação do PIB do primeiro trimestre, que também veio abaixo do esperado. Esses dois fatores devem levar o PIB para algo como 1,9% só de variação neste ano em relação a uma projeção que nós ainda estamos mantendo, mas que deve ser revisada, de 2,7%. Então, essa diferença de 0,8 pontos percentuais é uma forma de ver já, dentre outros fatores, o impacto dessa questão do diesel, da questão do abastecimento, enfim, a crise que nós passamos no mês de maio.
Agora, o interessante é que a IFE trabalha com diversos cenários, três cenários, em relação à PIB, em relação a outros cálculos, né, Felipe? E um deles apontava exatamente para esse número do PIB de 1,9%, o cenário, entre aspas, denominado pessimista. Como é que você acha que caminha mesmo para esse lado, até devido à situação do país?
Pois é, na instituição fiscal independente, é sempre bom lembrar, né, nós fomos criados em novembro de 2016 com quatro objetivos. Um objetivo que é traçar cenários, fazer projeções para as variáveis macroeconômicas, né, que inclui o PIB, a inflação, os juros. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos três possibilidades, três cenários, que a gente chama de 1, 2 e 3. Um é um pouco mais positivo, que é o otimista, o outro um pouco mais negativo, que é o pessimista, e o base, né, que é o cenário mais provável e que a gente considera mais provável. Com esses eventos negativos que aconteceram nos últimos meses, sobretudo em maio, a tendência, né, do PIB deste ano é migrar para o cenário pessimista. O número de 1,9% ele está próximo do que a gente projetava para o cenário pessimista. Então isso preocupa, porque sem recuperar a atividade econômica, as receitas do governo também não recuperam. E aí fica mais difícil promover o ajuste fiscal. É importante registrar que nós estamos vendo, né, um esforço do governo no sentido de promover o ajuste, de conter as despesas. Há um esforço nessa direção, mas o déficit ainda é muito elevado. O chamado déficit primário, quando não inclui as despesas com juros, e também o déficit nominal, bem como a dívida pública, estão em patamares bastante preocupantes. E a trajetória desses indicadores também preocupa. Quer dizer, a situação fiscal, as contas públicas, continuam ainda em desequilíbrio. Isso vai exigir uma resposta, não só por parte deste governo, mas a partir do ano que vem também, dos próximos que virão, e no sentido de manter o compromisso com o ajuste fiscal. Quer dizer, combinar uma série de ações, de medidas, tanto do lado da receita quanto do lado da despesa, que permitam ao país recolocar as contas públicas nos trilhos.
Felipe, para a gente finalizar, muita gente que está com viagem programada para o exterior ou empresa que tem dívida, que precisa comprar maquinário, ficou um pouco assustada na última semana com a oscilação para cima do dólar, embora no final da semana uma ação do Banco Central acabou diminuindo a cotação. Hoje, por exemplo, o dólar está sendo negociado a $3,69, dólar comercial. O relatório trata de câmbio e gostaria que você explicasse como foi essa ação do Banco Central, porque ela conseguiu, de alguma forma, diminuir um pouco o valor do dólar.
Olha, a taxa de câmbio é um preço, né, como outro qualquer. Então, quando a gente fala que o câmbio está em R$ 3,00 por dólar, ou está em R$ 4,00 por dólar, ou em R$ 3,70 por dólar, é o preço do dólar medido em reais. Isso afeta vários âmbitos da vida nacional, da economia, por exemplo, os exportadores, os importadores, e também o cotidiano das pessoas, porque tudo aquilo que tem componente importado, ou que é importado para consumo final, fica mais caro, né? Quando o dólar fica mais caro. Quem viaja também. E as contas públicas também são afetadas por isso. Porque no passado, por exemplo, o Brasil tinha mais dívida externa do que reservas lá fora. Então, toda vez que tinha um aumento na cotação do dólar, como está acontecendo agora, seja por razões eleitorais internas ou também por razões externas, o Brasil era prejudicado nesse sentido, porque ele tinha mais dívida em dólar do que as reservas em dólar. Hoje é o contrário. Ele tem 380 bilhões de dólares de reservas e uma exposição em termos de passivo externo muito menor. Então, quando o câmbio aumenta, a dívida líquida do setor público, que é aquela que desconta esses ativos, ela fica melhor. Agora, o Banco Central tem o papel de evitar essas volatilidades, né, essas altas e baixas muito fortes do dólar, porque isso prejudica a economia, dá uma certa imprevisibilidade. O que o Banco Central tem à mão, então, é fazer as chamadas operações de swap cambial, que o nome em inglês swap significa troca. Então, ele troca com o mercado nessas operações a variação da taxa Selic, né, que é o juro, pela variação do câmbio, é como se ele estivesse virtualmente vendendo reservas, mas sem se desfazer das reservas. Essas operações de swap têm um custo também, é importante que isso fique claro, né? Nós até estamos mostrando isso no relatório hoje, um pouco de como essa questão do swap cambial afeta as contas públicas. Mas basicamente o que o Banco Central está fazendo é tentar amenizar um pouco, baixar um pouco essa temperatura que está sendo impulsionada, turbinada, tanto por fatores domésticos quanto por fatores externos. No caso doméstico é a questão da eleição. No caso dos fatores externos é a questão do juro lá fora, né? Quando os Estados Unidos aumentam o juro, a tendência do capital que está circulando no mundo é ir para lá, porque o lugar mais seguro para o dólar é o lugar onde ele é emitido, que é os Estados Unidos. Então, toda vez que há uma sinalização de que o juro lá vai ser maior, que o ganho para aquele capital vai ser maior lá, todos os outros países acabam perdendo, porque, sobretudo os emergentes, porque o capital tende a sair deles e ir para os Estados Unidos. Então, esse contexto, né, esse é o contexto em que o Banco Central está atuando.
Felipe Salto, diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, muito obrigado pela sua participação aqui no primeiro item. Até na próxima semana.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.